Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões. E aí, quando você consegue olhar essa evolução, puxa, dá uma calma.
Tá valendo.
Não é nem que tá valendo, mas assim, pô, pelo menos surte algum efeito. Você tá contribuindo indiretamente para a evolução de mais um ser humano. Palmas para nós.
Uhum. Eu quero falar um pouco sobre o trabalho das avós, das tias.
Ai, amo todas
as tias. Dessa rede de apoio dos pais. Eu sempre faço, desde sempre, postagem nas minhas redes sociais sobre esse assunto, porque afinal de contas, né, sou mãe e sou mulher. E aí tinha lá um desquerido que sempre ia fazer alguma... Nem todo homem. E aí ele deixava muito claro que a mãe abandonou o filho dele, em idade muito tenra, um menininho novinho, e que ele fez de tudo, é um super pai. Então ele trabalhava 10, 12 horas por dia.
E o filho?
Parabéns. E o teu filho ficava com quem? A minha mãe me auxiliou. Então tá, é sobre o trabalho feminino.
Uhum,
é sobre
ainda
o ainda a gente tá falando sobre cuidados do feminino. O que que a sua mãe deixou de fazer?
Uhum.
Né? Eu tenho uma situação particular, só quero agradecer à avó paterna da Sucena, que é um ser assim maravilhoso, sabe? Agradeço, com todas as ressalvas que a gente teve ao longo do tempo. Porque ela é fundamental no crescimento e nesse suporte da minha, uhum, da minha filhota. E é muito injusto o que acontece com ela inúmeras vezes. Porque tem finais de semana que ela acaba deixando de fazer os seus próprios compromissos para poder dar suporte para o pai da filha.
Uhum.
Né?
Mas isso
então,
é uma coisa...
Os homens cuidam, os pais paternam, mas seguem sobrecarregando as mulheres.
É. E isso é uma coisa que eu sempre falo, e falo de boca cheia, que eu até... Nas nossas conversas íntimas e tal, sempre sai que, gente, o privilégio das crianças em geral, que conseguem contar com os avós vivos e presentes, é surreal, uhum, né? E aproveitando o espaço dos agradecimentos. O meu filho, eu sempre falo pra ele, você não tem ideia do tamanho do teu privilégio, que é ter duas avós jovens e dispostas, vivas, três tias que ainda não têm filhos, então assim, ele foi o primeiro neto, e as três são babonas, inclusive uma é madrinha, está voltando de outro país porque não quer perder o crescimento dos sobrinhos, porque agora o Henrique tem um irmão. Mas então assim, gente, é bem isso, teve ressalvas, teve problemas, ao longo de 9 anos é óbvio que tem um monte de coisa e tal, mas nunca, eu sempre falo, independente de qualquer coisa, com o pai, com isso, com aquilo... Você tem amor para dar pro meu filho? Leva.
Uhum.
Sabe? Eu não vou agarrar a cria e dizer, não, eu tive um problema com você. Eu não quero. Não. Você tem amor, você tem disposição, você tem tempo e você vai diminuir a minha sobrecarga? Por favor.
Uhum.
Então, quem tem esse privilégio, não use seu filho para brigar com ninguém. Deixa as pessoas te ajudarem.
Sim,
né?
E deixa que o filho, quando crescer, tome
as suas decisões e veja com seus próprios olhos.
Você falou um negócio que eu quero ressaltar, que é deixa as pessoas te ajudarem.
É.
Porque bicho mãe é um bicho estranho, às vezes, né? Muito minha cria, não quero. Hoje a gente já tem muito material, inclusive me peguei esses dias... Nessa coisa do... Tem que desromantizar a maternidade. Não é tão gostoso assim. E aí eu me peguei influenciada por esse discurso um pouco. Meio... Aí eu falei, cara, mas tem uma leveza tão sensacional aqui. Deixa eu curtir. Né? Eu tenho, sim. É muito bom. Mas a gente tem essa coisa do... My precious. Assim, não salta a criança.
Tem muitos pais que sofrem, inclusive.
Exato.
Com isso, que querem dar o banho, querem alimentar, querem estar ali. E as mães, às vezes, não deixam.
O que comem.
Não, hoje a gente adora, a gente faz isso. Eu falo, o pai do meu filho, no comecinho, ele sempre foi muito parceiro. Cuidou de mim grávida, cuidou do Léo quando pequeno. Fazia tudo e volta e me falava, não, daqui que eu não vou deixar. E daí depois eu fui deixando e hoje eu entendo e falo, ai, que bom. Sabe? Vai ser feliz.
Mas sobre a romantização e desromantização da maternidade, é que tem os dois pontos, né?
Tem.
Então, muitas vezes tem assim, o sonho daquele cara é ser pai.
Ah, mas o meu também.
Entendeu? O sonho dele é ser pai. Aí você romantiza toda aquela família de margarina. Aí você vai lá e dá o sonho pra ele. Uhum. Só que você fica com toda a realidade. Uhum. Então, então é bem importante...
Vamos a gente... ter um filho? Vamos. Ah, tá bom. Muito bonito. Obrigada. Já registrei.
Sabe? É. Então, então tem esse outro ponto. Que daí toda a bomba com respeito à criança sobra pra você. Então tem essa desromantização.
Até
as madrugadas, o sofrimento, toda essa questão.
A desromantização começa na gestação. Né?
Não, e, assim,
e começa na gestação, onde a gente tem que passar por uma série de situações e mudanças e entendimentos. E tem o lado lindo da transformação interna, daquela coisa das coragens e dos desafios. E blá, blá, blá. Mas também tem a coisa de você ver o teu corpo mudando, a dor na bacia, a pelve muda de posição, a bunda muda de posição, um monte de coisa escurece, uma hora você tem tesão, outra hora você não tem. Cara, é uma loucura. Gestar é uma loucura, a memória vai por água abaixo, você lê um monte, achando que você vai criar um cordeirinho, daqui a pouco, puta, esqueci tudo que eu já li. É uma loucura, gestar é uma loucura. Mas eu sempre falo, se fosse só engravidar, parir e amamentar, eu tinha um time de futebol.
Uhum. Se fosse ser pai, né?
Eu não faria outra coisa.
Se desse pra ser pai, pra
não,
escolher.
Não, mas quando me falam, você quer ter outro filho? Não, eu quero ser pai. Falam, ah, meu sonho é ser pai, o meu também.
Meu sonho é ser pai,
é pai.
De larva.
É pai mesmo, não é mãe. Eu quero ser pai, não quero ser mãe.
Dados IBGE. Mulheres dedicam quase o dobro do tempo que os homens nos afazeres domésticos e cuidados pessoais. Uma média de 21,3 horas semanais para 11,7 horas para os homens. 21,3 horas para as mulheres, 11,7 para os homens. Trabalhando. Tá? Trabalhando fora, cumprindo ali 50% da cota financeira da casa. E aí vai reclamar. A minha obrigação estou fazendo.
Aham, levando a meia para trás da porta do banheiro. Essa é a sua obrigação?
Dentro da cutucada, o que a sociedade faz? O Ministério Público nosso aqui, aliás, está de parabéns. E assim como o nosso Tribunal de Júri do Paraná também está de parabéns. Município já não está muito, viu, os Curitibinha, com licença. Ministério. O Ministério está recorrendo da decisão judicial que considerou extinta a ação que busca assegurar vagas em creches para crianças de 0 a 3. Essa judicialização dessa questão ocorreu em 2014, diante da falta de vagas na educação infantil. O Ministério Público requer a condenação do município de Curitiba à obrigação de garantia de vagas em período integral.
Por favor.
Gente.
Pelo amor de Deus.
Né? Precisamos trabalhar, precisamos pagar contas, impostos.
Muitos.
E o que fazemos com as nossas crias? O que fazemos com os sonhos masculinos? O que fazemos com essa mão de obra, pelo jeito desqualificada que a gente está jogando no mundo?
Uhum. O argumento, eu ouvi isso esses dias, eu levantei. Da cadeirinha onde eu estava sentada fechando um negócio, falei, obrigada, tchau. Que é, na hora de fazer tava bem bom, né? A gente ri pra não chorar, é rir de nervoso, tá? Mas deve ser
rir.
Esse é o argumento.
Eu
deve ser
rir.
Esse mesmo argumento. Não, eu tô rindo porque eu consegui levantar.
Assim, o que você quis dizer com isso?
É, não, eu levantei, eu só olhei assim e falei, tchau.
Quem falou? Né? Quem falou que foi bom?
Uhum. tem esse lugar também que não pode ter sido tão bom.
Quem falou que foi bom?
Eu nem tenho tempo de tirar a conclusão se foi bom ou ruim.
Gente, por favor.
Mas
não
é que deve ser esse
2024,
tipo de argumento que
eu uso, né? Uhum. Tá. Prossiga com dados.
Prossiga com dados.
Dados. Nosso TJ, em novembro de 2023, considerou o tempo gasto pela mãe para cuidar dos filhos, aumentando o valor da pensão, tá? Isso aqui no nosso Paraná já está sendo considerado. O tempo
prepara
gasto
que agora...
das mamães, né? Na pandemia, eu entendi qual era o meu valor na sociedade enquanto mãe.
Uhum.
Fechei meu negócio, fechei meu comércio, parei de atender pessoas, atendi só online, o que deu, porque afinal de contas estava com duas pessoinhas maravilhosas em casa, uma delas em início de processo de alfabetização.
Uhum. E aí eu quero deixar uma reflexão bem grande, principalmente para as mães e pais, enfim, para quem tem criança, Quem teve criança dentro de casa na pandemia, que ainda insiste em desvalorizar o professor, por favor. Por favor. Porque assim, eu sempre acho que professor, especialmente de educação infantil e fundamental, tinha que ganhar milhões. Porque 20, 15, 20, 30 seres desses juntos não é para pouca, né, pouca não, capacidade. Haja, haja tem psique, que ter psique, capacidade, criatividade, saúde mental, paciência, né? Agora, quem acompanhou esses processos diários na pandemia, gente, até fazer tarefa já no dia a dia é difícil, né? À medida que vai ficando... Pensa todo santo dia. Aí eu vejo, às vezes, a gente que tem grupo de mães sabe, né? Umas reclamações que você pensa, não é possível que a pessoa tenha coragem. Sabe? A professora que está lá, além dela ser uma professora letrada, estudada, né? Que está dando a cara a tapa para 20 e poucas crianças.
Não, eles não param de estudar. Não param de
ser. Não param, é diário isso. É diário, é mensal, é semanal e tudo. Existe todo um suporte da escola também. É surreal. E assim, ainda acho que mesmo nas melhores escolas poderia ser, né? Desde do ensino público até as melhores escolas, ainda deveriam ser profissionais assim, altamente valorizados. E não são. Então. Só abrir esse parênteses, porque isso é o cuidado extremo. A educação é o maior cuidado. Os professores, eles exercem um cuidado absurdo. E hoje eles têm que cuidar das crianças e dos pais.
Porque são adultos disfuncionais, né?
Sim.
A gente está sofrendo demais com essa disfuncionalidade, né? Eu vejo nas escolas inúmeros trabalhos contra o bullying, né? Com a conscientização. Mas a conscientização tem que acontecer em casa, nas famílias, porque isso é uma questão de educação, de base familiar.
Eu tirei meu filho de uma escola há 2 anos atrás, onde tinha um pai que, numa reunião em específico, ele falou, não, mas eu falo pro meu filho que é para bater mesmo. Escola particular, famosa em Curitiba. Não, eu falo pro meu filho que é para bater mesmo. Oi? Imagina o nível, né, de troca dentro dessa casa.
E aí, imagina essa esposa querida. Imagina a esposa dessa pessoa.
Me questiona.
Aí a gente volta.
Me questionou.
Vai,
vai
ela deixar de cuidar desse cara? Vai ela deixar de lavar a cueca dele e fazer o prato pra ver?
Mas daí eu vou te contar, assim, me questiono se... Penso que podem ter duas possibilidades de esposa. Uma que é um chaveirinho de patriarcado, que a gente sempre já mencionou aqui, que é uma mulher que acredita mesmo que é esse papel, e ela tá lá felizona.
Batendo palma.
Batendo palma pro marido que é viril, tá? Pode ser essa. Ou pode ser uma mulher extremamente sobrecarregada, que assumiu esse papel de mãe, de responsável por essa família... E iludida, aí que eu falo, iludida com o conceito de que família é tudo, e não é iludida, porque família realmente, eu acredito que sim, base para estruturar o crescimento de criança, precisa de uma família estruturada, porque senão a gente...
sem dúvida.
A gente vê muito caos no mundo, inclusive por causa que as famílias se desestruturaram, e não é a família tradicional brasileira.
A partir do momento que se tem criança, é importante ter essa base, mas que nunca mais a família seja o foco para uma base evolutiva. Sabe?
Sim. Não,
então,
concordo.
Claro, tem criança na Terra, vamos estruturar para que seja o melhor.
E a família também.
Mas que não seja uma grande busca.
Porque
isso pode ser uma puta de uma frustração.
E às vezes eu acho que a família não precisa ser essa coisa bonitinha de um pai, uma mãe, as crianças, 2 filhos, cada, sabe, estudando e tal. Não é isso. Às vezes uma família é você, teu filho, teus amigos, isso é uma família funcional. Só que, para mim, às vezes tem muitas mulheres ainda perdidas nesse conceito. E se a gente pegar é fundamentalismo monoteísta, de que você tem que sim edificar o seu lar. E daí, volta e meia, essas mulheres, elas estão sobrecarregadas não só para edificar o lar delas financeiramente. Ai, guria, às vezes já não é, mas tem muita mulher que faz
isso.
Tem. que ela tá lá financeiramente sustentando esse cara que provavelmente deve tá lá lutando, sei lá, alguma coisa. Não cresceu, entendeu? E aí ela tá lá dando conta do filho, dando conta do não sei o que. Assim, o pai que tá na reunião, provavelmente a mãe tava trabalhando, porque senão ele não iria, entendeu? Então assim, eu penso que existem esses dois casos de uma mulher que tá tão sobrecarregada que não consegue entrar em contato consigo mesma, que também precisava de um olhar mais profundo, assim, pra se admitir nesse lugar, sabe?
A gente tem vivido de modo muito automático, muito automático. O sistema é esse, a estrutura é essa, vamos e foi.
E é de propósito.
Claro. Voltamos lá pra construção da sociedade.
É de propósito. Eu fico pensando, a gente viver, né, muito, é muito, muito confortável, né? A gente tá ali, tem todo mundo... Falamos isso no primeiro programa e a gente volta meio atrás, isso... Do lidar com os teus, com as tuas dores, né? Com os teus desafios internos, o quanto você precisa estar estruturado por fora também. E daí a gente tá num lugar que me lembra muito. E aí, assim, eu tive um ensino médio extremamente agressivo. Ensino.
Fundamental.
É fundamental? De quinta ou oitava?
É fundamental.
Tá, assim, do primeiro ano à oitava série foi um negócio meio agressivo na minha vida. Sabe? Das. Dos bullying e das tretas e das coisas.
A nossa geração foi, mas ela também foi muito autossuficiente.
Exato. Só que me volta, eu acho que foi autossuficiente, daí vem uma outra realidade, porque agora vem misturando um monte
mas
de coisa.
Mas será que essa autossuficiência não é traumática?
Eu acho que talvez seja, e eu acho que daí as pessoas não... São poucas as pessoas que tiveram acesso, e aí eu entendo meu privilégio de ser filha de pessoas que valorizam o vai cuidar da sua cabecinha com profissionais competentes. Eu não tô aqui pra resolver teus traumas, entendeu? Minha família sempre foi isso. Tipo, a gente tá todo mundo junto traumatizado, então vamos todo mundo pra terapia.
É ótimo.
É, e eu sei que isso é um privilégio. E eu acho que falta muito da grande sociedade, assim, da grande massa, essa conscientização interna de que você precisa se mudar internamente pra daí começar a mudar. Por isso que é fácil de manipular, inclusive.
Claro.
Por isso que o sistema fica nos mantendo nesse lugar de adolescentes querendo socar os outros, e daí não pode socar fisicamente, soca
no hate,
ou na vingança financeira, ou numa casa totalmente, né, onde o pai manda o filho, sabe assim? As pessoas não conseguiram ainda passar da adolescência. Eu vejo isso em todos os lugares. E as redes sociais...
Ia falar disso agora, e a gente tá cada vez mais viciado, cada vez mais automatizado, mais ansioso para se desfocar, sair de si.
É Bauman, né, naquele O Amor Líquido, maravilhoso, eu acho atemporal esse livro, desde que ele escreveu, que ele fala das, que antigamente nós tínhamos relacionamentos, né, e daí quando a gente começou a ter e conexões individuais, né, então mesmo que eu tenha um grupo de pessoas na escola, por exemplo, eu tenho uma conexão individual com algumas pessoas. E daí quando virou uma conexão em rede, deletar o outro ficou muito fácil.
Ai, sim. É. E assim, e não existe mais o cuidado, né? De com o que eu falo, com como eu interpreto. Ficou tudo muito rápido. Ai, não gostei disso aqui, não gostei disso aqui, não gostei disso aqui. A pessoa não olha mais. Ai, eu vi. Não, você não viu. Você não leu. Você não se aprofundou. Você viu. Você passa, é tipo folhear uma caras. A caras já era superficial, né? Mas assim, tô folhando. Ah, você viu fulano com Beltrano? Você viu não sei o quê? Nem sabe, não sabe.
Eu
só tá...
vi mesmo.
É, então eu só vi. Eu passei, eu dei uma olhada. Então assim...
E a vida vai passando e a gente vai aceitando.
Ah, não gostei do que eu vi. Deleta, silencia, deixa de seguir, bloqueia.
É.
Bro. Até esses dias eu tava pensando... Eu postei no meu Instagram pessoal que você ter uma vida low profile com poucas publicações é quase como você andar com o umbigo tapado na internet. Não é? Porque você dá assim, uma cuidadinha, né?
Dá uma selecionada.
E eu sempre falo que é o meu BBB particular, meu perfil pessoal, porque é onde eu tenho mesmo o meu álbum de fotos pessoal, onde eu coloco coisas assim... Minhas, eu, do Ayla, não a profissional, não a empresa, né? E ali, volta e meia, eu dou umas limpas, assim, ah, essa pessoa aqui não tem mais nada a ver comigo, ou isso aqui eu segui por causa de um sorteio, sabe, essas coisas assim.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução perde.